Parashá dessa semana, Parashat Nasó. Parashat Nasó é a Parashá mais comprida da Torá. Tem 176 versículos. Inclusive, nós vamos fazer um paralelo que a Parashá mais comprida tem 176 versículos. A Talmud, tratado mais comprido, tem 176 folhas. E os Salmos, o capítulo mais comprido, tem 176 versículos também. E Parashat Nasó continua com a contagem da tribo de Levi, certo? Com os Gershonitas, etc. E nos ensina simplesmente sobre traslado e transporte dos objetos do Beit HaMikdash. Qual era a função de cada uma das famílias de Levi? Ou seja, tinha o acampamento do povo de Israel subdividido em três. E os levitas, o que que se dedicavam? Eles não trabalhavam, não tinham parte na terra de Israel e tudo mais, mas se dedicavam a quê? Ao trabalho sagrado. Então, quando eles se transportavam, iam de um lugar a outro, eles estavam simplesmente, não podiam no meio da viagem, entre aspas, interromper. Um segundo. Vamos lá. Na Parashá nós encontramos vários assuntos, certo? A Torá nos traz inclusive uma regra importante de manter e preservar a pureza dentro do acampamento, ao ponto que nos diz que devemos mandar fora do acampamento aqueles que estavam impuros, e depois eles iriam voltar quando se purificassem. Nós sabemos que se você tem um problema, não precisa contaminar o resto, mas uma questão que a gente deve preservar. Isso é uma lei muito interessante. Por quê? Nossos sábios explicam: você não pode mandar ninguém embora. Por quê? É uma questão muito perigosa mandar alguém embora do acampamento. Ele pode se perder, entre aspas.
Então, mas o acampamento ficava lá,
ficava fora do acampamento.
Tudo bem, mas não queria se perder como? Aonde?
Não, em geral, o que quero dizer, hoje em dia as pessoas comparam isto. Eu vou te dizer, eu estava o Rabino Tversky aqui no Brasil muitos anos atrás, não sei se você lembra. Sim. E ele deu um shiur para rabinos na ocasião, um shiur, uma reunião, sei lá, e na ocasião ele falou: quando manda alguém embora de uma sinagoga, manda alguém embora da escola, manda alguém embora de Shivá hoje em dia, porque ele, vamos comparar, ele seria a massa podre que vai contaminar todas as outras massas. Então ele falou que você não pode fazer isso, que isso de nem nefashot, isso aqui é muito complicado, porque você está mandando alguém embora, ele pode se perder. Se perder no sentido de ou se assimilar, ou simplesmente sair do acampamento, literalmente, ele sai do povo.
Sim, mas se tem o risco de contaminar todo o povo...
Perdão, por isso que é uma questão que tem que ser analisada com muito carinho, muito cuidado e responsabilidade. Por isso eu disse, do mesmo jeito, tinha no tribunal, tinha o Beit Din, para analisar problemas de dinheiro, eram três rabinos no Beit Din, três juízes. Problemas de vida ou morte já eram a partir de 23. Diz, isso que daqui está com problema de vida e morte, tem que ser pelo menos 23 rabinos, ou seja, grandes rabinos. Por quê? Se é para expulsar alguém, você, entre aspas, condená-lo, você não é simplesmente como era antigamente, com questão de impureza. Por quê? Porque impureza ali se purificava e acabou. Hoje em dia, aquele chamado de massa podre, certo? Que vai contaminar o resto, é isso que eu quero me referir. Não simplesmente impureza, porque hoje em dia também não temos a purificação, não temos o Beit HaMikdash de como se purificar. Mas uma questão simples, uma lição, a gente não pode tratar a coisa com tanta leviandade. Sabe, você excluir alguém. Muitas vezes a pessoa se exclui. E mesmo assim tem que tentar de trazer para dentro. Tem diversas linhas de conduta entre rabinos e sinagogas e congregações, se o rabino tem que ser muito mais exigente, o rabino tem que ser leniente. Tem rabinos que dizem, não adianta, tem que ser linha dura, porque se você abrir a portela, aí degringola. Então, talvez para esse bom para um tipo de público, onde ele preserva. Mas tem uma pessoa que não adianta você ser molinetadura, porque perde ele de vez. Agora, é uma responsabilidade muito grande perder um de vez. Talvez ainda dá para recuperar. Não estou dizendo nenhum caso. Ainda a pessoa pode fazer chuva, a pessoa pode se arrepender. Nós temos N casos que conseguiu ser, pelo menos enquanto isso, ele conseguia fazendo alguma coisa. Certo? Uma questão que depende de todos e cada um de nós. Vamos lá. Logo depois a Torá passa sobre uma das leis mais interessantes, a mulher que despertou uma suspeita no marido. Já sotá, a mulher sotá. Tem inclusive um tratado inteiro no Talmud sobre isso, que se chama sotá. E a mulher sotá é uma mulher que na prática ela despertou uma dúvida no marido. Ela não fez nada errado ainda. Não é que ela é, como chama, é adúltera. Ela despertou suspeita no marido. O marido advertiu ela e falou: olha, não quero que você fique com fulano. Eu não gosto que você fique batendo papo com ele, etc. Aí aconteceu que a mulher ficou com o homem e ninguém viu o que aconteceu. Ficaram a sós, certo? E aí a mulher ficou a sós, veio o marido dela, se enterou, certo? Tudo isso tem que ter advertência na frente de testemunhas, na hora tem que ter testemunhas e advertir ela: oh, teu marido não quer, etc e tal. Então o que faz o marido? Diz: espera aí, eu não sei o que aconteceu, se minha esposa realmente está fazendo algo errado ou não.
Esposa de confiança também.
Por alguma razão, ele está vendo que a esposa está indo, vamos dizer, a esposa dele é secretária e fica muitas vezes fazendo trabalho fora de hora, sozinha com cara no trabalho ou na casa dele, sei lá o quê. O marido não gosta. Sim? Então o marido falou: não quero. A mulher respeitou e voltou a acontecer, e o marido ficou com um suspeito, não sei. Agora surge um detalhe, todo mundo discute quanto tempo tem que ficar a sós, como tem que ser, tem muitos detalhes. Mas, em resumo, ela ficou a sós com o homem. O marido, o que faz? Faz tipo uma denúncia no Beit Din, no Cohen, e ela vem lá no Beit Amigdash e tem que beber, pergunta para ela se ela fez algo errado. Se ela diz que sim, divorcia, acabou. Já está, não pode. Pela lei da Torá, uma mulher que esteve com outro homem é proibida para tanto para aquele homem quanto para o marido. Ok? Isso inclusive é uma lei que hoje em dia, lamentavelmente, muita gente não sabe e acontece. Por exemplo, um casal que se separou e não tem get. Não fez get. Pela lei judaica, pela Torá, estão casados se não tem get. Certo? Eles estão casados, só que na prática eles se consideram separados. Aí cada um começa a ter uma vida paralela, certo? Aí esta mulher tem começa a conhecer um homem e vai casar. Vai para o rabino e fala: rabino, eu quero casar. Ele fala: tá bom, me traz o gueto. Não, rabino, não tenho gueto. Como não tem gueto? Não, não tenho gueto, não tenho divórcio, não me divorciei no judaico, no religioso. Então, aí ela vai correndo, vai e se divorcia. Se divorcia, tá bom, agora chega um problema. Ela estava com este homem enquanto era casada. Pela lei judaica não pode.
E?
É um problema sério.
Tem.
Não podem casar.
Tem jeito?
Não tem jeito. Eu conheço um caso. Aqui em São Paulo queriam casar, não podiam casar. Acho que deram um jeito, foram para Israel, não contaram nada para ninguém e casaram lá. Ou seja, o rabino lá, não sei, digo Israel, qualquer lugar, não?
Mostrou o gueto.
Mostrou o gueto. O gueto já tinha, sei lá, X tempo.
Sim.
Tem um período de 92 dias que a mulher não pode casar, homem e mulher não podem casar. Por quê? Por via das dúvidas, para conferir. Hein? Se eventualmente, então, talvez a mulher fica grávida, Então, saber se o filho é de 9 meses do anterior ou de 7 meses do posterior. Então, por mínimo 92 dias, aí com certeza, quando ela engravidar e tiver um filho, e no meio tempo eles não têm relações, obviamente.
Não, podia exigir hoje em dia o teste de gravidez.
Sim, mas é,
não,
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 não, mas a Torá tem uma regra. Tem uma regra também de promiscuidade. Tem um, filosoficamente falando, a mulher fecha um ciclo, começa outro, entende? Se é menos de, terminou com um, já é menos de 3 meses, já está casando com outro. É um pouco estranho, não? Vamos dizer. Aí vê o comentário da comunidade, do pessoal, da sociedade. Oh, esse aqui já vem de antes, porque em 3 meses, vamos dizer, 92 dias, 93 dias depois do que se divorciou de um, já casa com outro. Oh, essa história já vem de tempo. Ninguém diz que conheceu na semana anterior. Mas o que interessa aqui, lamentavelmente, acontece. E é importante a gente saber que é um problema muito sério. Então, o rabino deve tentar se informar quando quem vai fazer um casamento de quem está se tratando. Mas é um problema sério. Ok? Tem situações no qual na Halakha se discute, por exemplo, se uma mulher, por exemplo, como chama? Teve extração de útero. Se ela pode casar antes de 3 meses de ter o gueto. Porque ela não tem como engravidar, não está grávida, você sabe, não tem como engravidar. Então, mas na prática tem que respeitar o prazo, porque assim foi estabelecido, etc. Ok? Então essa mulher que despertou suspeita, o que acontecia? Vinha no Beit HaMikdash, no marido, trazia para o Cohen, e ela dizia que ela não fez nada errado. Então o que se fazia? Se fazia uma poção mágica, vamos dizer assim. Se pegava num pote de barro, se fazia ela misturar um pouco de água do córrego do Shiloah que tinha no Beit HaMikdash e terra que tinha lá do Beit HaMikdash na época do tabernáculo, era a terra do tabernáculo, sim, e colocava, misturava tudo junto, escrevia num pergaminho o nome de Deus, deixava secar, colocava este pergaminho dentro dessa água com aquela terra sagrada, aquela terra do tabernáculo, e misturava tudo. Quando a tinta se diluía do pergaminho, tirava o pergaminho, e a tinta, que significa o nome de Deus, passou a ser parte. Então era como dizer, um tipo de água, água benta, não sei em português como se diria, divina, talvez água divina, porque tem Deus dentro, e se dava para beber a mulher. Esta água tinha um poder especial.
Isso só no Beit HaMikdash ou se fizesse em casa também?
Não, no Beit HaMikdash.
Sim,
na frente das pessoas. Era uma situação também. Porque a mulher sabia que, se a mulher não, como chama, não admitia, ela sabia que a Torá diz que o final dela seria muito desagradável. Ela começava a apodrecer, literalmente, na frente de todo mundo.
Sim, mas e para que ela fazer o teste? É só falar que ela não tem dúvida que aconteceu isso com ela, não tem como me enganar.
Então, mas aí, se ela.
O marido.
É? Tem aí. Mas aí entra nas leis de adúltera publicamente, sabe? A mulher que bebeu, se ela tinha adulterado, ela morria lá.
Mas é uma sofrida.
Muito sofrida.
Pior do que se fosse adulta.
Apedrejada. Sim.
Pior.
Porque o corpo dela ia apodrecendo de dentro para fora, etc.
Isso aconteceu várias vezes?
Não sei. Mas aí se traz justamente que a mulher, como chama? A mulher sotá, que geralmente, se ela não admitia, porque era uma coisa terrível. Porque não tinha feito, logicamente, diz em toda essa Torá, se ela não tinha feito nada, essa água também servia para dar brajá. Ou seja, o marido suspeitou injustamente dela, então precisamos compensá-la, porque também foi exposta a uma vergonha pública. O marido suspeitou dela. Então vem um tipo de compensação, onde se ela não tinha filhos, passa a ter filhos. Se ela tinha filhos com dificuldade, passa a ter com facilidade.
É, o marido também está recebendo a brahá.
É?
O brahá do marido também.
A brahá do marido também.
Ter filhos?
Sim, mas, perdão, ela passa a ter uma brahá mais fácil. Mas não necessariamente a brahá do marido. Pode ser que de nos livre, eles se sintam da contesa, porque obviamente houve estresse aqui emocional entre eles,
claro.
Certo? E talvez eles não queiram continuar morando juntos, mas ela recebeu a brahá. O marido disse sim, mas eu não quero essa mulher. Mesmo quando ele conferiu, mas ele disse, não posso confiar nessa mulher, não me inspira confiança. Ou ela diz, peraí, um cara que não confia em mim, não me interessa. É uma situação muito delicada. Não vamos entrar no mérito da questão, porque fora a Lahá tem um lado emocional, sentimental aí, muito forte. Mas a mulher tinha uma brahá especial, e essa brahá ia acompanhar a mulher, a brahá para a mulher. Ok? E logo depois a Torá, quando termina de falar estas leis da mulher sotá, nos traz estas leis do Nazireu. Nazireu quem? É a pessoa que ele decide, livre e espontânea vontade, não beber vinho nem cortar o cabelo. Ele agora é dedicado a Deus, ele está num nível espiritual, ele não tem nada a ver, ele não toma vinho nem nada. Nós sabemos que quando nós tomamos vinho, não estamos falando
de Shabbat,
nada. Nós tomamos vinho na prática como mitzvah, certo? Vinho de Kiddush, de Avdalah, vinho de Lechaim, vinho de Brit Milá. Ele não toma vinho de nada. Então, um vinho de Pesach, no Seder. Aí vem o homem e diz: eu não vou beber vinho, nada derivado da uva. Diretamente, não vou cortar o cabelo, etc. E, na prática, sobre isso está trazido que essa pessoa depois tem que trazer um corban. Quando, fim do prazo que ele fez a promessa de se devotar a Deus, assim como Nazireu.
Então dá prazo, falou, esse ano.
Não, sim, basicamente são 30 dias, se não estabelece prazo. Mas o que quer dizer? Se ele termina fim do prazo, ele tem que trazer um corban. Assim está escrito. E tem uma oferenda especial que ele traz no Beit HaMikdash. E aí diz, ele vai trazer uma oferenda especial. Pergunta aos nossos sábios, por que tem que trazer uma oferenda? Por que tem que trazer um corban, uma oferenda no Beit HaMikdash? Explica, muito simples. Porque ele quis ser mais do que precisa. Por que quis ser mais? Deus já te proibiu um monte de coisas, te permitiu outras. Vem você e diz, não, eu sou mais ainda, eu sou melhor, um pouco de soberba. Deus te permitiu beber vinho, não, vinho de bebedeira, não se bebedá, não, mas para mitzvah, tudo mais. Aí o que ele fala? Não, eu sou melhor ainda, eu não vou beber vinho. Não sei se entendeu já. Isso de fazer a mais não é suficiente, o que Deus já te proíbe, você ainda proíbe sobre si mesmo. Isto daqui na prática não, entre aspas, não é aceito.
Então o corban seria como um perdão ou como
um corban, como um tipo de expiação, de pedido de desculpas a Deus. A Torá estabelece, por isso que tem que trazer um corban aqui, porque o pecado que houve aqui é um pecado de tipo soberba. Ele se achou maior, se achou melhor do que precisa. Então, peraí, não é por aí, não é assim que deve ser feito. Então, por essa razão que ele deveria trazer o corban. Inclusive, não sabe, dizem que aquele que vê uma mulher que está fazendo a coisa errada, que se cuide de beber. Por que traz da Torá um assunto junto com outro? Você vê uma mulher fazendo coisa errada, não beba. Porque na hora que você bebe, você traz para você pecado, traz para você. Então também. Por isso que a Torá traz justamente o Nazir, o cara que se abstém. Ah, ele se abstém. Mas tem um intuito nobre dentro da abstenção dele: que a bebida pode te levar a fazer coisa errada. você não domina muito a tua personalidade. Nós vemos isso muito hoje em dia na sociedade. Os jovens saem para balada, sei lá o quê, e eles, se a gente diz, eles, com a linguagem, se calibram primeiro. Para quê? Para se soltar. O que significa se soltar? Esse se soltar não é bom. Se soltar, a pessoa não tem que estar solto. Só tem que estar amarrado, tem que saber que tem. Não todo o que eu quero posso fazer. Ele se solta para fazer aquilo que ele não faria de outro jeito. Muitos dizem, não, porque eu bebo aí, já não sou eu, então já me solto. Aí eu falo para eles, qual a vantagem de você fazer algo sem ser você? Já não é você, então. Mas eu não sou muito especialista nesse sentido, mas eu, de qualquer jeito, o conceito é esse. Quando você vê algo errado, se abstenha da bebida. Se você está num ambiente que tem um pouco de promiscuidade, um ambiente que não é muito kasher, muito. Mesmo quando você está, vamos dizer, no hotel, vai para um hotel, levou tua comida kasher, mas um hotel, tem gente que costuma ir, tipo hotel fazenda, hotel, esses clubes médio da vida, etc. Onde tem gente com todo tipo de gente. O ambiente não é muito kasher. Então, pelo menos se abstenha da bebida, porque um ambiente que já não é muito kasher, você não pode perder o controle, você, ao contrário, tem que manter o controle. Isso que nos ensina a junção destes dois assuntos. Se viu a situação errada, se abstenha da bebida. Se bem se abster da bebida é errado, certo? Como vimos, ele tem que trazer um corban e tudo mais, está proibindo sobre si coisas que Deus permitiu. Contudo, ainda tem um problema, uma preocupação. Tem um lado positivo. Então, por que o cara se abstém? Porque ele quer se controlar. Ele quer mostrar que não me misturo. Ao contrário, não quero me misturar. Não é para se misturar. Certo? E logo depois a Torá nos traz sobre a conclusão da construção do tabernáculo. E na construção do tabernáculo, quando terminaram de construir o tabernáculo, vêm as ofrendas dos chefes das tribos, que são os príncipes de cada tribo, e trazem uma ofrenda para a inauguração, certo? E aí eles trazem todas as ofrendas, e cada tribo traz sua ofrenda, e todos trazem a mesma ofrenda, e a Torá repete a ofrenda de cada um.
Aquela concha de ouro,
tanto. Exatamente.
O príncipe era o chefe?
Sim.
Qual vez de príncipe?
Na verdade, chefe, quando você fala chefe e príncipe, tem uma diferença. Quando você fala de príncipe, você fala que tem uma realeza, tem uma nobreza especial.
Jesus.
Entendeu? Tipo, nesse sentido, tem um nasci, nós chamaríamos às vezes de chefe, mas a diferença de chefe, de alguma forma, tem uma imposição, ou pode ser eleito e pode ser trocado. Príncipe é uma realeza que é ele e é inquestionável, entre aspas. A realeza você não questiona, certo? Então, por isso podemos dizer príncipe. A Torá chama de nasci, certo? E nos diz que nasci e Hadayom, nasci e Hadayom. Então, que cada um trouxe a sua oferenda. Então, eles trouxeram a sua oferenda, e cada um trazia a oferenda que ele trazia para a inauguração do tabernáculo. Porque a oferenda eles trouxeram primeiros. Está escrito, quando foi a construção do tabernáculo, os príncipes não participaram. Por que não participaram? Eles não participaram simplesmente porque falaram para o povo: vocês trazem tudo o que precisa, e o que falta a gente complementa lá. Na hora H, todo mundo trouxe, inclusive trouxeram a mais. Foi a única vez que o povo de Israel doou a mais. Depois de lá, falaram: bom, se a gente doa mais, não precisa doar tanto. Aí aprendeu a lição pelas gerações. Então, na hora de inaugurar, eles fizeram questão de ser os primeiros. E aí trouxeram as ofrendas. Só que uma coisa interessante que nós vemos aqui, perguntam-nos os sábios: para que a Torá me conta sobre as ofrendas? Que a Torá me diz das ofrendas aqui? Uma coisa muito interessante. A Torá me conta que cada tribo trouxe a sua ofrenda, certo? Por o seu líder, seu príncipe, seu líder. Uma coisa muito interessante chama a atenção: todos trouxeram a mesma ofrenda, Se você analisar, se repete, todos a mesma oferenda. Cada tribo. 12 tribos, 12 oferendas. Por que a Deuteronômio me diz que os 12 trouxeram a oferenda? Para que a Deuteronômio me diz cada um trouxe sua oferenda? E me conta, e trouxe isto, e trouxe aquilo, e trouxe o outro, e todos o mesmo. E me traz aqui, fica uma paraxá de 176 versículos, onde grande parte é repetição, me dizendo a todo mundo, e todos exatamente o mesmo. Então me diga, todas as tribos, e me diga, eventualmente me dá a relação dos príncipes, se quiser me contar quem são, o príncipe de cada tribo, e todos e cada um deles trouxe isto. Como? Não preciso repetir 12 vezes o que foi traído. É trazido. Então explica, na verdade, por que a Torá faz questão? Porque se bem todos fizeram o mesmo, mas com certeza cada um fez de uma forma diferente. Cada um colocou a sua maneira de fazer. Você pode dar eventualmente uma doação, como está trazendo aqui, certo? Uma ofrenda. Você pode dar a mesma ofrenda que ele e que eu. Mas você tem uma característica X, ele tem uma característica Y, ele tem uma característica Z. Cada um de nós temos uma forma diferente de agir. Cada um de nós temos uma forma diferente de pôr em prática as coisas. Isso nos ensina que Deus não somente avalia nossos atos, avalia nossas intenções. Deus analisa também a nossa forma de atuar. Você pode dar tzedaká, vamos um exemplo prático. Pode dar tzedaká com carinho, pode dar tzedaká de mau jeito, como chama, humilhando, Deus nos livre. Mas deu tzedaká ou não deu? Tá, você deu, o cara se alimentou. O pobre que você deu sanduíche. Você vai lá, toma, tá aqui, go, vai, come. Eu tenho formas muito mais elegantes e agradáveis de fazer. De fato, os dois deram um sanduíche. Mas obviamente cada um de uma forma diferente. Isso que nos ensina aqui. E todas as maneiras são válidas. Por isso que a Torá teve que marcar todas e cada uma. Por isso que a Torá nos mostrou cada uma dessas oferendas. Porque cada um faz de uma forma diferente.
Não seria também para uma
vez... E todas são válidas.
Não seria também que todo mundo dê a mesma coisa para não ter aquela... Tipo assim...
Mas isso...
Cada um quer superar, mostrar que tem mais que o outro.
Eu entendo, mas aí poderia Torá... Mas aí, então, se fosse só isso, que é válido... Mas aí poderia dizer, então... Teve 12 líderes de cada tribo... Por a tribo de Reuben teve Nachshon, por a tribo de Judá teve Nachshon, e assim por diante, vai me dizendo cada tribo quem tinha, e vai me dizendo: Nachshon veio da tribo de Judá, da tribo de Issachar foi tal, da tribo de Zvulun, da tribo de Shimon, da tribo de... Todas as tribos que foram, quem foi o líder de cada tribo, todos estes trouxeram, cada um isto, no total deu tanto. Se quiser, por via das dúvidas, conta o total. Porque se você me disser que cada um deu, por exemplo, 10 moedas e foram 12, não preciso dizer que no final eram 120 moedas. Eu já sei, se cada um deu 10 moedas, não precisa me dar o total. Mas se você quiser, me conta o total para não dar a dúvida de que talvez alguém trouxe diferente. Então me conta o total. Tem uma famosa história muito linda. Diz que tinha uma comunidade na Rússia muito... muito pobre. Então eles acostumavam em Simchat Torah fazer uma grande festa. Então todo mundo tomava vodka, mas a comunidade era pobre, não tinha vodka. Então o que eles decidiram? Pelo menos do Shabbat, cada um vai guardar um pouquinho da vodka que ele toma no Shabbat, vai guardar num barril. E cada um tinha o que sobrava, umas gotinhas, jogava lá. Aí quando chegava, como chama? Simchat Torah, abriam o barril e toda a comunidade bebia. Então cada um vinha semana a semana e colocava lá as gotas dele, e todo mundo vinha e colocava. Grande foi a surpresa quando chegaram Simchat Torah, abriram o barril para todo mundo beber e o barril só tinha água, porque todo mundo pensou mesmo, sabe o que? Todo mundo está trazendo vodka. Eu vou trazer água, vamos pensar. Só que cada um fez o mesmo. Entendeu? Você via todo mundo trazendo, como chama, o copinho, despejando lá o fundo da garrafa dele. Só que era água. Mas cada um pensou, se eu vou colocar um pouquinho de água no meio de toda a vodka, não vai perceber. A gente não pode deixar para o outro fazer. A gente não pode dizer, ah, os outros estão fazendo, eu posso pôr água que não acontece nada. Porque cada um pensa assim e no final só vamos ter água. Escolha.